Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela. Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, hoje é segunda-feira, são 8 horas e alguns poucos minutos da noite. Estamos ao vivo em central3.com.br. Olá para você também que está ouvindo em podcast, disponível sempre. central3.com.br, trivela.uol.com.br. Eu sou Paulo Júnior, tenho ao meu lado direito Leandro e a mim com sua peita da CBD.
Da CBD.
Tudo bem?
Ô, Paulo Júnior, comigo tá tudo bem, eu quero saber se as suas costas estão boas.
Eu tô com torcicolo, o legal do torcicolo é que você não percebe que você tá com torcicolo até você sair na rua, né? É. Aí você vê as pessoas olhando pra você, com você parecendo alguém estranho. Então eu tô andando um pouco estranho, mas tá tudo bem. Afinal, eu podia dizer que o programa não se faz com o pescoço. Tudo bem, Bruno Bonsante?
Tudo bem, com vocês?
Tudo bem.
Agora à noite, né?
À noite é outro
esse
clima, né?
Escurinho.
Você ainda não tinha vindo, né?
Não, primeira vez à noite.
Pô, legal.
É mais fresco.
É mais fresco. Leandro Stein, que já esteve aqui no Conexão Sudaca, não?
Pois é, vim no Conexão Sudaca na Trivela a primeira vez agora, apesar de fazer parte da redação da Trivela, mas outros afazeres ocupam sempre, né?
Que bom, né? Ou não, enfim.
Mal posso crer.
Depende, mal né? posso crer é uma hora. Mal posso crer, você fica um tempão querendo entender se é bom ou se é ruim. A gente vai começar o programa de hoje dando um giro por notícias legais, por destaques do site da Trivela hoje e nos últimos dias, começando com os indicados da Bola de Ouro. Que tal aí pra dupla o trio? Eu acho que é inevitável também a gente explicar as mudanças da Bola de Ouro, né? Explicar o que representa esse trio de finalistas, quem vota. Enfim, porque tem gente que pensa que tem um segundo turno da Bola de Ouro, né? Que, enfim, você votou num cara, ele não ganhou ainda, e aí você vota de novo. Acho que vale colocar porque é um tipo de prêmio que mudou muito ao longo do tempo, né?
Saiu a lista dos 23, né, no mês passado, e aquele lá é indicado. São indicações feitas pelas especialistas lá da FIFA e tal. A partir desses 23 votam os capitães, técnicos e representantes de imprensa, que o nosso, inclusive, é o Kleber Machado, né?
Monstro!
Que vota na Bola de Ouro, e aí são escolhidos, na verdade, os três mais votados são divulgados, e na cerimônia do prêmio sai o principal deles. Esse ano fica entre o Messi e o Cristiano Ronaldo, foi uma surpresa para todo mundo, né? Que os
pois
dois
é.
Estavam nos finalistas, e o Neymar, que ano passado ficou em quinto lugar, esse ano tá em terceiro, né? Bem merecido, afinal, cara. Nesse segundo semestre, o período da Bola de Ouro é de novembro do ano passado, dia 20, até novembro desse ano, né, na sexta-feira após data FIFA. Nesse período o Neymar jogou muito bem, ele realmente foi um dos melhores do mundo. Ele marcou nas duas partidas das quartas de final da Champions League, nas duas partidas da semifinal, na decisão. Nesse segundo semestre, na ausência do Messi, se tornou o principal jogador do Barcelona, que é o principal time do mundo. Então eu não vejo, eu acho muito merecido que o Neymar esteja entre os três principais, e acho até que pode terminar na frente do Cristiano Ronaldo, porque nesse último ano, embora ele tenha continuado mantendo uma média de gols muito alto, um número de gols muito alto, ele não tá o Real Madrid como um todo não está sendo um grande time, e ele não está sendo decisivo na hora que precisa pro Real Madrid, né? Ao contrário dos outros dois.
Chega a incomodar vocês a presença do Cristiano Ronaldo ou também não teria uma terceira força tão despontando assim como o Neymar despontou?
Acho que, assim, acho que se o Suárez estivesse no lugar dele não seria absurdo, porque o Suárez também jogou muito bem. Mas não me incomoda, porque ele é um grande jogador, ele tem quase 50 gols nesse período.
O ano ruim dele é 50, pois então...
Então, assim, é muito gol também. Pois e, é. E você tem que pensar também que, assim, nessa votação em que os treinadores, os capitães e todo mundo vota, muito voto vai ali por nome, né?
Assim, claro.
Tem gente que não acompanha tanto assim, o futebol inteiro, então você acaba votando mais ou menos nisso, muitos dos técnicos de seleções periféricas e tudo mais. Então também explica um pouco a presença do Cristiano Ronaldo.
É, acho que o apelo midiático do Cristiano Ronaldo deve até colocá-lo na segunda posição, né? Sim, por mais que o Neymar, nessa temporada, esteja jogando muito, jogou muito nos mata-matas da Champions, eu acho que o apelo do Cristiano Ronaldo acaba contando muito e, sei lá, o capitão da Namíbia vai botar Messi e Cristiano Ronaldo invariavelmente, mesmo se botar, sei lá, o Mascherano em terceiro, seja quem for o terceiro colocado. E nisso também acho que pesa muito pelo fato do Suárez não estar, né? Sim, eu vi muita gente reclamando, pô, mas o Suárez... A gente tem que pensar que, assim, o colégio eleitoral acaba sendo bastante determinado por essa questão midiática, né? Um pouco diferente do que a gente tinha na Bola de Ouro quando era só da France Football, que a gente via, assim, os jornalistas, no caso, eles acompanhavam um pouco mais a questão da temporada, né? E tanto se você pegar os períodos mais recentes da Bola de Ouro, por exemplo, em 2013... O Ribéry teria ganho a Bola de Ouro se fosse só pelos votos dos jornalistas, muito contando o que ele fez pelo Bayern de Munique e tudo, sem ter tanto essa questão de imagem que tem Cristiano Ronaldo e Messi, né?
Pois é, dá pra imaginar que se o Cristiano Ronaldo tiver uma lesão, ficar 8 meses fora, ele ainda vai ficar em quarto, quinto ali, porque deve ter muita gente que de fato... Vota meio um default ali, né? Messi, Cristiano e vou pensar em mais um.
Ah, porque
não que também eles não tenham feito por merecer em algumas das temporadas, mas... Imagino eu que vai ter muito crédito ainda. Vai demorar muito pra eles saírem do top 3, top 5.
É, porque eu acho que o futebol, você não parte do zero, né? Você não começa uma análise do zero. Mesmo que o recorte seja de novembro ou outubro de certo ano, não começa do zero. Você já sabe quem é tal jogador, então você, evidentemente, que não dá pra você zerar a mente e analisar de maneira muito restrita. E também tem o fato assim, né? Você faz uma pesquisa. Qual é teu refrigerante preferido? Primeiro que vem à mente. Vai vir Coca-Cola, mesmo que você não beba refrigerante ou que você prefira Pepsi, Cola, sei lá, né? Então tem um pouco disso mesmo. Pro treinador da Namíbia, o primeiro nome que vai vir à mente realmente vai ser Messi, Cristiano Ronaldo. Mas eu gostaria de lembrar que futebol é... A gente sabe... Olha que bonito que eu vou falar. Futebol é um esporte coletivo, Paulo Júnior. E quando a gente fala Messi ou Cristiano Ronaldo, a gente também está falando um pouquinho de Barcelona ou Real Madrid. Esses caras jogam em times já há alguns anos no mesmo time com elencos que tem time... joga o time todo reserva praticamente e não muda o jeito de jogar, o ritmo de jogo. E isso influi muito para um jogador aparecer tão bem quanto o Messi, Cristiano Ronaldo, por exemplo, aparece. E o Neymar, no caso, agora no segundo ano de Barcelona, é natural que o futebol dele crescesse, porque se habitua à cidade, se habitua aos companheiros, ao idioma, ao dia a dia, enfim.
Matéria de Bruno Bonsante, entre 600 opções... Seleção feminina dos Estados Unidos é o 23º time mais utilizado no FIFA. Teve muita repercussão, né? A colocação de times femininos e agora a constatação de que as pessoas querem experimentar outras coisas também, curtir outras coisas. As pessoas não são assim tão cabeça dura como às vezes o marketing pensa, né?
É importante isso, porque quando você coloca mulheres no... num jogo de futebol, de videogame, você coloca mulheres em dois ambientes extremamente machistas. Um deles que é o do mundo do futebol e o segundo que é o mundo dos gamers, né, do videogame e tudo mais. Então, causou muita revolta em alguns jogadores de FIFA quando as mulheres entraram no FIFA. E é bom que tenha sido esse sucesso que foi, porque você dá um pouco de lastro para continuar sendo, né? Se tivesse colocado o jogo e não tivesse ninguém usasse... fosse um desastre, mas poderiam até esquecer um pouco a questão da representatividade e tirar as meninas do jogo. Mas ser o 23º time é importante. Porque se você for pegar os times mais populares que você usa no FIFA, os que tem os melhores jogadores, sabe, os 3 da Espanha, os 2 da Alemanha, os 5 da Inglaterra, os 3 da Itália, o Paris Saint-Germain e as seleções mais, que tem os jogadores mais talentosos ali, né? Que é o que você gosta de jogar ali com os jogadores mais talentosos. Logo em seguida aparece a seleção dos Estados Unidos nessa conta, porque esses, todos esses que eu falei soma 21. A seleção dos Estados Unidos está em 23. Então é basicamente o time favorito do segundo escalão, assim. Quem não quer jogar com um time forte, pega a seleção dos Estados Unidos. Isso é bem importante. Sempre lembrando que, assim, os Estados Unidos são uma população muito grande de jogadores de videogame. É, a seleção americana, o futebol feminino lá é tradicionalmente mais forte do que o futebol masculino. E também a galera tá animada porque o time acabou de ser campeão do mundo, né? Então não é só que tá jogando com a seleção americana, tá jogando com a seleção campeã do mundo. Mas assim, globalmente é o 23º time mais escolhido. Isso é bem legal mesmo.
Você já jogou?
Eu não tenho FIFA de 2016.
Você já jogou, Leandro?
Eu adoro jogar com a seleção brasileira feminina por uma questão de jogar com a formiga, né? Assim, como dois torcedores do São José nesse programa, jogar com a formiga. E, assim, o nível das seleções femininas é bom, assim. As jogadoras são no nível pau a pau com os principais times. Então, assim, não prejudica em nada. Não é igual você pegar, por exemplo, um time da MLS que é um lixo jogar porque todos os caras são ruins, tirando, sei lá, o craque do time. Você pega o Orlando City, você só toca a bola pro Kaká, porque do contrário, você vai perder a bola. Já nos times femininos, o nível é bem bom, assim, pra você jogar, e as jogadoras são pequenininhas na tela e parecem que são mais rápidas, então, assim, garante a diversão, que é o que cumpre o jogo, né?
Estou curioso. De toda forma, se alguém fica indignado com o fato de ter futebol feminino no FIFA, deveria ficar indignado. É com ter a Liga Irlandesa, né, Paulo Jornal? Não dá assim, pra ter a Liga Irlandesa.
Já passou do tempo, se fosse pra ficar indignado, porque o hipervôleibol do Mega Drive já tinha masculino, feminino e robôs. Você podia jogar com robôs, a bola ia dando um choque, e quando ela pegava na rede, já era. Ele encobria o bloqueio adversário. É, duas aqui de futebol internacional. O atacante do Leicester, que bate o recorde, pode até virar filme. Que história é essa, senhores?
É, o
quer dizer, pode virar filme, eu peguei um pouco pesado, mas a notícia fala alguma coisa assim, né?
É, não, foi até o Stein que escreveu, né? O roteirista da trilogia Gol quer fazer um filme sobre o Jamie Vardy, né? E até já tem até uma seleção de atores que eles querem. Que ele pensou, o Zac Efron, que fez não sei o que ele fez.
High School Musical.
High School Musical.
Que beleza.
O vampiro lá do Crepúsculo, Robert Pattinson.
Meu Deus.
E o Andrew Garfield, que é o Homem-Aranha.
Então, o último Homem-Aranha questionável também. Né?
É, temos três, mas
o
é
menos
mas,
queima filme.
Pois
né?
É, mas é melhor do que o Tobey Maguire, né? Que tinha cara de choro toda vez que ele tirava a máscara. Né? Pelo menos, acho que desses três, o melhor é o Andrew Garfield ali, né? Fazer o Jamie Vardy, que é um jogador que tem uma história sensacional, né? Ele tava jogando. Quando ele. No começo da carreira dele, ele jogava.
Oitava divisão.
Oitava divisão, ganhava 30 libras por semana e completava a renda como operário, até que em 2012 ele assinou pelo Leicester, e agora, 3 anos depois, bateu o recorde do Nistelrooy, marcou em 11 rodadas seguidas da Premier League. É realmente uma história que merece um filme, né? Talvez mereça uns atores melhores também, né? Mas aí é outra história.
É, e até um caso bacana que a gente contou, assim, que pra mim acho que vale muito a pena, que ele chegou a ser preso, ficar em prisão domiciliar usando uma tornozeleira por 12 horas por dia, depois que ele se envolveu em um episódio de agressão em um bar. O cara brigou no bar quando tinha 20 anos, chegou a ser condenado por isso e defendendo um amigo dele que era deficiente auditivo. Então é um...
Assim, é uma ótima história, sem dúvida.
Além da questão em campo, assim, que é uma ascensão surpreendente, que não é tão incomum assim no futebol inglês, nos últimos anos a gente teve pelo menos uns 3 casos de jogadores que chegaram à Premier League depois de serem operários e foram até convocados para a seleção inglesa, mas essa questão de fora de campo também chama muita atenção, né? Assim, principalmente essa condenação, que ele conta que ia treinar e depois ia correndo, pulava cerca do clube para entrar no carro dos pais dele para estar dentro de casa depois das 6 da tarde, né? Que era o horário que ele tinha que ficar em reclusão, das 6 da tarde às 6 da manhã. Então acho que Sim, esses detalhes são interessantes. Até o cara que se propôs a fazer o filme é o cara que tem uma experiência aí com o cinema boleiro, que é o criador da trilogia Gol, que é a famosa história do Santiago Muniz, né, que foi lançada uma década atrás, do jogador que chegou ao estrelato no Newcastle, é, mexicano que migrou para os Estados Unidos e depois foi para o Real Madrid, que é um filme bacana, assim, não tanto pelas cenas de futebol em si, mas pelo fato de vários craques participarem do filme, né? Tem Zidane, Ronaldo, Roberto Carlos, então isso acho que é a diversão do filme.
E eu sempre penso nesse filme que não fizeram um contrato bom bastante pra ter a voz do Beckham, porque ele chega na festa e o Beckham tá quieto. E aí o Beckham deve falar, pô, peraí, eu participo do filme, quanto vocês me pagam? Quieto, beleza. Se eu tiver que falar, eu quero mais. É impressionante como ele não abre a boca na balada, é, mesmo com o Santiago. A última aqui, pitadinha histórica, um abraço pra Avalone, hein, monstro de todas as minhas manhãs no Redação Sport TV, tomando café, assistindo Avalone. O homem que aguentou 117 minutos com a clavícula quebrada para dar ao Liverpool sua primeira FA Cup. Rapidinho, então, aí a história dessa notícia? Bom, dessa matéria, desculpa.
História bacana, né, do lateral esquerdo do Liverpool, que o Jerry Barney, que morreu no último sábado, e ele foi um jogador de um período importante do Liverpool ali de transição, quando o Bill Shankly chegou e o Liverpool se estabeleceu como uma das principais forças da Inglaterra. E assim, o Liverpool já tinha 5 títulos ingleses no passado, mas tinha um tabu de não conquistar a FA Cup. E nessa final em 65, ele, num choque com um jogador do Leeds, ele sofreu a fratura na clavícula. E era um tempo em que as substituições eram proibidas, né? Então, o Liverpool, a comissão técnica do Liverpool tratou de falar pra ele, ó, você finge que tá bem, que não está com dor, e continua em campo, e ele teve que aguentar os 87 minutos do tempo normal, em que o jogo continuou 0-0, foi pra prorrogação com a clavícula quebrada, e o mais interessante, o jogo foi 2-1, e o primeiro gol teve assistência dele. Ele fez o cruzamento com a clavícula quebrada e aguentando a dor e sem tentar demonstrar pro time do Leeds, para os caras não aproveitarem, né? Era um time do Leeds até célebre, o Leeds teve um dos melhores times da Inglaterra na década de 60, então isso pesou muito e foi um jogador de um clube só, né? O cara só jogou pelo Liverpool, era da base do Liverpool, então por mais que não seja um nome tão conhecido, era reserva na lateral esquerda na Copa de 66, quando a Inglaterra ganhou o Mundial. Mas era um jogador, assim, pro Liverpool especialmente, pela entrega que ele teve em campo e pela representatividade da conquista, era um cara que significava bastante.
É, eu não sou muito bom de fuso horário, mas tá meio tarde esse Braga e Benfica, não tá não? Começou às 7, que coisa,
coragem,
né?
De verão, né?
Enfim, pra quem tá
A gente tá
assistindo...
coragem de verão e eles estão sem, né? Então fica tudo tarde.
Tá aquele fuso horário mais pertinho possível, né?
São 3 horas, nada 3 diferente horas. Do que a gente tem aqui no Brasil.
Ainda assim,
né?
Começou às 10, vai acabar meia-noite. Será que a galera, Leandro Amin, lá em Braga... Eu já fui nesse estádio aí em Braga, não tem metrô, né, em Braga.
Estádio então, das Pedras ali,
não,
né?
Vai ter aquela corridinha tradicional do metrô! É metrô! A famosa corridinha de quem vai ao futebol aqui em São Paulo.
E sobre, já que falamos sobre clavícula, dar informação, né, de ombro aí.
Informação de momento.
O Gabriel Jesus recebeu hoje o diagnóstico do doutor Yamada, um doutor externo.
Não é o goleiro.
Não é o goleiro do Corinthians, que realmente mostra que ele não tem nenhuma lesão. Ele tem uma lesão muito leve que não compromete a participação dele na final da Copa do Brasil. Portanto, se perguntarem, provavelmente vão falar aqui, não, vamos ver no vestiário, não sei o que lá, mas a verdade é que, medicamente, o Gabriel Jesus está liberado para jogar.
Qualquer série de médico, quando você vê que o cara desloca o ombro, eles colocam no lugar na hora ali, né? Eles só puxar e já era.
Você já viu meu ombro, Bonsinha?
Nunca vi seu
ombro. Meu ombro,
cara,
tem um calombo, depois eu te mostro aqui.
Já é a melhor frase da história do podcast. Você já viu meu ombro, Bonsinha? Que loucura.
Porque puxaram errado o ombro, tá vendo?
Exatamente.
Que coisa. Vamos para o segundo terço deste programa, falar de futebol brasileiro, começando com a história do Ceará, que foi praticamente dado como rebaixado há coisa de 8, 9, 10 rodadas atrás, meses atrás de Série B, mas se salvou com direito a um jogo emocionante, a uma festa no Castelão. O grande personagem é o treinador, o Lisca Doido, e aí, hein, esse Ceará é a grande história da Série B, nesse final de Série B, já que o acesso já estava definido.
O acesso já na semana passada, já, da penúltima rodada, já estava fechado. O Ceará entrou na zona de rebaixamento na sexta rodada. ficou nela até a 35ª, 34ª. E saiu, ficou duas rodadas ali em cima, voltou para a zona de rebaixamento e chegou na última rodada precisando vencer e contando ali com um tropeço, com uma combinação de resultado ali do Oeste e do Macaé que se enfrentavam. E acabou dando empate, né?
O Ceará, na verdade, pegou o Macaé no Castelão, né?
Ah, é verdade, pegou o Macaé no Castelão.
E o Oeste
pegou o Paysandu, né?
Nesse último jogo, o Ceará em si só dependia dele se ganhasse
por causa do
Macaé.
Confronto direto, né?
Exatamente. Confronto direto, e foi até, acho que, dentro do imaginário do futebol cearense, teve um peso grande esse jogo, até porque no ano passado o Macaé ganhou empatou com o Fortaleza, na verdade, no segundo jogo das quartas de final da Série C. Dentro do Castelão e calou a multidão, conquistou o acesso. Então tinha até um pouco essa questão. O Ceará vai cair para C, né? Que nunca caiu, vai cair para C, vai pegar o Fortaleza justo contra o Macaé, que eliminou. E acho que todo esse contexto motivou o Ceará. E também tem essa história do Lisca, que é muito interessante, que chegou no fim do campeonato. E eu tava conversando com o André Vitor, que é repórter do Povo, que acompanha o dia a dia do Ceará. E ele estava me contando a forma como o Lisca foi importante para essa conquista, né? Para essa permanência, principalmente na forma como ele mexeu com o brilho dos jogadores. Que é esse tipo de técnico boleiro, né? Que a gente pode dizer. É o cara que conversa, que motiva, que vai no papo, que é gente boa com todo mundo. E a gente viu isso, acho que até ficou assim, bem visível na comemoração dele,
que
né?
Ele meteu um saco na cabeça, né?
Não, ele botou a cabeça do mascote, a cabeça do vozão pra comemorar, ficou doido. E, assim, na própria maneira que ele, assim, mexeu com as peças do elenco, né? O Ceará sofreu desfalques desde que ganhou a Copa do Nordeste, trouxe alguns jogadores que não deram certo. E um dos heróis, assim, claramente teve essa contribuição do Lisca, que foi o goleiro Everson, que era o terceiro goleiro do time, ganhou a confiança, entrou na reta final e fez duas defesas sensacionais, já depois dos 42 do segundo tempo, que seguraram o Ceará.
O torcedor do Fortaleza deve odiar o Macaé, né? Mas assim,
que coisa.
Força, porque evitou que o Fortaleza subisse para a segunda divisão e não rebaixou o Ceará, né?
É, e se o Ceará caísse, assim, o grupo A da Série C do ano que vem ia ser melhor que o Nordestão. Ia ter Fortaleza, Ceará, ABC, América, Remo, River, ia ser sensacional.
E o Lisca mostra que o fator novo vai ter mais uns 30 anos de carência agora no futebol brasileiro, porque você traz o cara livra, então...
Às vezes dá certo.
Vira,
né?
O case positivo.
Só que aí
você
sabe o que acontece? Você cria um fato novo quando você realmente está precisando. O Ceará não tinha nada a perder. Tava em último ali. Aí você criou um fato novo. Ok. Quando você é semifinalista da Libertadores, você criar um fato novo
não
ali.
Não deixa de ser novo, né?
É um pouco estranho. Tá até funcionando, né? Porque o Inter ainda pode chegar na Libertadores, não deve chegar, porque São Paulo pega o Goiás, fora de casa e tudo. Mas. Não era muito, muito, muito esperto ali naquele momento criar um fato novo, mas o Inter achou que deveria fazer isso, né?
Situação do Vasco na Série A é bastante complicada, apesar da arrancada, o time... A arrancada não foi suficiente para que o Vasco dependesse só das próprias forças nessa última rodada. Tem uma missão complicada no próprio jogo, né? Visita o Coritiba. Ainda que o Coritiba seja numa situação mais confortável, claro, ninguém... quer brigar para não cair num jogo fora de casa, é muito melhor jogar na própria casa. E depende da combinação de resultados, qual que é o balanço desse Vasco até aqui? E é impressionante, né, como um time que estava praticamente rebaixado, saiu de campo falando, pô, aqueles dois pontos contra o Fluminense, aquele dois ali, já começou a fazer conta de que muda muito a régua da cobrança, né? O time estava tão mal no primeiro turno que no segundo já se deu ao luxo de... podia ter ganho um clássico ali, podia ter ganho outro ali. Esses pontos no final acabaram fazendo a diferença. Ainda assim, a campanha do segundo turno é muito boa, né?
O Vasco... O máximo que o Vasco ficou de sair da zona de rebaixamento no campeonato foi 13 pontos. Depois que perdeu do Atlético Mineiro. Mas acho que o fundo do poço mesmo foi depois de tomar aqueles 6-0 do Inter, né?
É ali precisava de uns 4 fatos novos,
precisa,
né?
Precisava de muito fato novo. Já tinha trocado de técnico até, né? Mas só de chegar na última rodada com a possibilidade de escapar, perto do que a gente imaginava do Vasco lá pela 20ª, 21ª rodada, já é um grande feito do Jorginho, porque Ele pegou um time grande, que tem uma pressão gigantesca, tem um presidente louco, e levou a conseguiu chegar na 38ª rodada, sim. Tá difícil, mas é possível, né?
Não, e pra então... ele, já, a coletiva dele é de um otimismo que chegou a me irritar, assim. Não, vai dar tudo certo semana que vem. Não, eu conheço as pessoas dos outros times, todo mundo vai jogar
pra
ganhar.
Chegou ao ponto, assim, de alguns jogos o Vasco ser favorito, assim, pegando o time de Libertadores, a galera falando, né, que era favorito, de tanto que mudou... Não era, mas assim, de tanto que mudou a impressão que a gente tinha do Vasco, né? Também ajudou a chegar jogadores como... principalmente o Nenê, chegou também o Jorge Henrique, chegou umas outras contratações ali nesse, durante o campeonato, mas principalmente o Nenê, que mudou basicamente o patamar do Vasco, é um jogador de muita classe, né? Muito bom jogador, tá fazendo
ótimo
um grande campeonato.
Cavador de pênaltis também, é leve, né?
É, ele pula bem, né?
Não, só joguei no ar, não tô citando nenhum lance.
Tem a discussão ali de que se ele não pulasse, ele poderia, assim... Você sofreu uma hemorragia interna, né?
Mas... Enfim, questão muito pessoal. Eu acho que isso é um precedente muito perigoso. A ideia de que o cara teve que sair do contato. É, acho que é pênalti também, pelo escândalo. Sim. Da forma como o goleiro saiu. Mas geralmente isso favorece o atacante também. Ele já dá o tapinha na frente.
É, eu acho que esse critério de... ele só não tocou porque ele saiu da frente, tem que ser nesses lances bem escandalosos mesmo, porque senão você realmente abre esse precedente. Mas enfim, veio isso daí, e o Vasco ele conseguiu de alguma forma chegar na última rodada numa situação difícil, mas ainda possível, né? Acho que o grande problema, o que o Vasco contava mesmo, era que o chegar na última rodada precisando só vencer o Curitiba. E aí deu um azar gigantesco de tabela, porque o Curitiba pegou o Santos antes da final da Copa do Brasil e o Palmeiras entre a final da Copa do Brasil. Então, assim, dois times que poderiam tirar ponto do Curitiba enfrentaram o Curitiba sem o menor interesse e sem os seus jogadores principais. E o Curitiba ganhou os dois jogos.
Pois é. Né?
E, então, acho que isso acabou atrapalhando um pouco a vida do Vasco ali. Mas, de qualquer maneira, ainda teria que torcer por um tropeço do Avaí ou do Figueirense, que estão ali na frente.
O Figueirense recebe, né?
O Fluminense, o Avaí pega o Corinthians... Itaquera. Então, assim, o Avaí conseguir um resultado é difícil. Assim, não imagino que o Corinthians queira ir embora do campeonato perdendo, até porque uma vitória pode dar ao Corinthians o melhor aproveitamento da história dos pontos corridos, que não é uma coisa que ninguém sonha, assim, pois desde criança, mas tá ali palpável,
é um ao alcance. Mas assim, o Tite chega na roda hoje lá no treino, segunda-feira, ó, pessoal, se ganhar domingo, a gente vive a melhor campanha. O cara dá risada, né? Solta aquele... O que você tá falando?
Agora, em que pese a diferença de patamar dos times, aí que não tô falando nenhum absurdo aqui, tô comparando o Vasco com a Figueirense e o Avaí, cara, o Vasco tem uma das 5 maiores torcidas, tem uma porrada de campeonato brasileiro, é um time muito mais poder, né, do que os dois de Santa Catarina, mas o Vasco teve um retorno interessante desde que o Jorginho chegou. Acho que a coisa né, o torcedor do Vasco viveu emoções aí que dá até pra cair e de repente aplaudir o Jorginho e levantar a cabeça de alguma forma. Agora, não dá pro Figueirense, disputando ponto a ponto com seu maior rival, tomar a virada aos 45, aos 48.
Não,
né?
Dá.
Isso daí.
Tá, isso é pra ser rebaixado e ter
Você acha que é possível?
Um dezembro horroroso mesmo.
Um grande rebaixado com apoio da torcida? Isso já aconteceu? Não, acho que não,
com,
né?
Com apoio não, mas acho que com alguma coisa pra dizer. Assim,
sem,
né?
Se jogar da marquise, exato. Queimar a camisa.
Dessa vez acho que não tem marquise. Por exemplo, quem vai chorar é o povo da Sibéria, né?
Exato.
Eu fico com dó do povo
aí
da Sibéria.
Será que ele não tá armando um fato novo essa semana, o Euricão? Sei lá, alguma coisa da cartola.
Invadir o gramado.
É uma questão que eu acho que até dá pra gente dar uma olhada, é que são dois times catarinenses e o Vasco teve um problema com os catarinenses nesse brasileiro, né? Com o Delfim naquele jogo contra a Chapecoense.
É.
E acho que o mais louco da gente pensar é que, assim, por 15 minutos o Vasco poderia estar salvo hoje. O Vasco teve uma sequência de 3 empates ali contra a Chapecoense, contra o São Paulo e o outro jogo eu não me lembro agora. E tomou 3 empates depois dos 40 do segundo tempo.
Foi a Chapecoense?
Então, um foi a Chapecoense, São, depois Paulo, São Paulo, acho que o outro foi o Avaí, se não me engano.
O jogo do São Paulo, bem dominado pelo Vasco no final do jogo, né?
Exatamente, tomou o gol no finalzinho ali, assim, 3 jogos e o Vasco poderia estar salvo. Assim, essa sequência do Vasco das últimas 14 rodadas, né, 15 com a última, desde que ressuscitou contra a Ponte Preta depois de 50 e tantos dias sem ganhar, o Vasco está sendo impressionante até pelo que vinha fazendo, né? Quebrando o recorde negativo atrás de recorde negativo. tomando gol a rodo, conseguindo ser pior que o América de Natal, aquele clássico América de Natal de 2007. Então, acho que é essa virada do Vasco. Só que aí, pensar em contar com apoio, acho que é um pouco mais difícil. Por mais que respeitem o Nenê pelo que ele fez, respeitem o Jorginho, acho que, ainda que não tenha queda da Marquise, acho que vai pesar a coisa lá do lado. Três rebaixamentos é muita coisa.
Dois deles muito próximos.
Eu me expressei mal. Acho que não vai ter queda da Marquise, mas também não vai ter queda de técnico, né? Eu acho que o Jorginho, se quiser ficar, fica.
Não duvide.
Não sei, talvez o Vasco precise de um fato novo.
Impossível.
Eu acho que o Jorginho fica.
Impossível. Eu acho que é impossível.
Que ele fique. Acho possível que ele fique, porque ele termina em alto o ano, né? Ele é estranho isso, mas ele termina em alto o ano, não é diferente de um time de pegar de ser um treinador. Por exemplo, uma comparação. O Dorival Júnior salvou o Palmeiras do rebaixamento, mas ele terminou embaixo, foi demitido, apesar de ter concluído o objetivo. O Jorginho pode não concluir o objetivo, mas ele termina com uma boa impressão, né, pelo time que ele conseguiu ressuscitar do Vasco. Então acho possível que ele pelo menos comece o ano, né? Aí vai depender de Campeonato Carioca, o que também deve ser difícil, né? Porque vai jogar só o Vasco e o Botafogo, o Campeonato Carioca, até agora, né? O Fluminense e o Flamengo vão colocar time juvenis. Então pode ser que ele vá ficando, sim. Mas mas realmente, é porque tem um fator aí nessa briga do Vasco, que é o Fluminense, né? Porque o Fluminense tem que ganhar ou pelo menos empatar com o Figueirense.
Fez um bom jogo contra o Inter, né?
Fez um bom jogo. Conseguiu...
Pra quem pensa, talvez sem valer nada, o time vai jogar...
Conseguiu um empate com um a menos no segundo tempo, né? E vai enfrentar o Figueirense agora, fora de casa, já sem nada no campeonato. Não tô falando que vai entregar pra rebaixar o Vasco, nada disso. Mas assim, o Figueirense joga a vida dele. O Fluminense tá pensando nas férias já, porque não tem mais nada pra fazer no campeonato. Então é uma diferença de concentração dentro do jogo que pode pesar bastante a favor do Figueirense.
É, eu acho que o Figueirense escapa, porque, enfim... Todas as condições para fazer 1-0 em casa.
Pois é, o Avaí perde, o Vasco ganha também.
Sabe-se lá de onde e segurar o Fluminense, que não vai ter por que ir para cima igual louco.
Não ser que o Vasco faça 7 ou 8-0 no Curitiba. Aí...
Que também. Aí o Jorginho, 10 anos de contrato para Jorginho, que vira Deus. Ainda na Série A, falar um pouco da vitória do Grêmio, que é outro time que termina o campeonato em alta, né? O Roger, então, nem se fale. E da vitória do São Paulo, que de forma impressionante segue aí na briga pela Libertadores, está muito perto disso, ainda que o ano tenha sido marcado por muita confusão e por goleadas nos clássicos, que é uma coisa que na tabela dá na mesma. Tirando, claro, a coisa do saldo de gols, mas não impacta tanto um time levar goleadas, mas não é normal também um time levar tanto passeio igual o São Paulo levou esse ano.
Pois é, o São Paulo ele tomou dois passeios do Santos na Copa do Brasil, tomou 6-1 dos Corinthians, tomou um 3-0 e um 4-0 do Palmeiras. Assim, é pra esquecer, né? Não afeta tanto na tabela, mas a autoestima do torcedor vai lá pra baixo.
Pois é.
E você pega isso tudo, você soma com dois presidentes, três diretores de futebol, três treinadores, quatro, né? Quatro treinadores... E tudo isso que acontece, ainda o ano de despedida do Rogério Ceni, uma lesão do Rogério Ceni, a saída do Luiz Fabiano, sai, não sai, ficou nisso muito tempo. Você soma tudo isso e você olha para a tabela e fala, nossa, esse time está em quarto lugar? Como é possível que isso aconteça? E está. E assim, provavelmente terminará o campeonato em quarto lugar. Ganhou do Figueirense nesse jogo maluco aí, né, do final do... O chute do Thiago Mendes entrou ali, deu uma desviada, né, antes de entrar. O chute não, foi direto?
Acho que foi direto.
A pancada acho que foi direto.
E foi um belo chute o Thiago Mendes, um jogador que cresceu muito de produção nesse segundo semestre. E o São Paulo vai chegar lá. Sei lá, não sei o que diz mais dos jogadores do São Paulo que souberam as duras penas, né, enfrentar essa crise toda. Embora em alguns jogos tenham realmente deixado a desejar, ou se diz mais do nível do Campeonato Brasileiro que a gente teve esse ano, que chegou esse time em quarto lugar.
E o Grêmio?
Acho que o Grêmio fez um jogo, o Grêmio Atlético Mineiro, embora segunda posição em teoria não represente nada em sorteio de Libertadores, em posição, porque os dois times vão direto para a fase de grupos, é impressionante a maneira como foi um jogo pegado. E o Grêmio conseguiu segurar bem o Atlético Mineiro, mesmo jogando em casa. tomou pressão do Atlético no segundo tempo e ganhou um jogo que, no fim das contas, pela premiação, vale 2 milhões, né? A diferença entre o segundo colocado, que recebe 6,3 milhões de reais, e o terceiro, que recebe 4,3, querendo ou não, pesa no orçamento de um time que vem para a Libertadores no ano que vem. E, assim, destaque demais do Grêmio é o Luan, essa temporada que ele vem fazendo, o Campeonato Brasileiro. Acho que tirando os jogadores do Corinthians aí, principalmente Jadson e Renato Augusto, dá para apontar o Luan como o melhor jogador do brasileiro não campeão, porque ele vem, assim, ele oscila muito, né? Ele viveu uma Libertadores muito boa já com o Grêmio, mas caiu de produção em alguns momentos e é um jogador de muito futuro. E que na Libertadores, se continuar nesse ritmo, pode ser um dos destaques, pode levar o Grêmio longe. E vamos ver para onde ele vai, porque hoje já cheguei a ler algumas especulações que ele poderia estar a caminho da China, o que é uma pena sempre.
Pois né? É, a TV Metrô, que é minha fonte primária para tudo, deu Luan, diz jornal, o famoso Luan, já recebeu uma proposta de clube da China, diz jornal. E desci na estação Fradique. Essa foi minha tarde de TV Metrô. Falar de futebol internacional, começar pelo Chelsea, teve historinha boa Chelsea. Aí no final de semana. O Chelsea, o Diego Costa meio que fez uma birra ali por ter ficado no banco, o Mourinho minimizou, e aí? E eu já aproveito para tentar falar um pouco do Diego Costa. É um jogador que para vocês tem estabilidade, dá para confiar que ele pode retomar um bom momento, ou é um tipo de cara também que joga no limite e é difícil que consiga manter aquele tipo de jogo por muito tempo?
Eu vou começar com a polêmica, depois vocês mais podem avaliar melhor do que eu, até porque assistem muito mais o Diego Costa do que eu. O camarada atacante do Leicester City, como é que se chama mesmo?
Jamie Vardy.
Exato. O atacante que uns anos atrás jogou pelo Swansea, o Micho, correto?
Micho, correto.
Que jogou uma, duas temporadas muito boas e tudo mais, e hoje sumiu. O Diego
foi
Costa
pro Napoli, né?
E
agora tá na quarta divisão espanhola, terceira divisão espanhola.
O Diego Costa é melhor do que esses dois, mas acho que é um jogador de, assim, de topo por dois, três anos. Não é um jogador para jogar topo de campeonato inglês,
titular de Copa do Mundo, campeão mundial.
Um pouco menos.
Ele é bom jogador. Eu acho até que ele caberia na seleção brasileira se ele fosse brasileiro. Ou se tivesse optado, né? Por
jogar. Jogou uns minutinhos, né?
Jogou. Mas assim, ele se deu muito bem no time do Simeone, porque era um time assim, que encaixava muito bem com as características dele, né? Jogar ali no limite da linha de impedimento, partir na hora certa, muita velocidade no arranque, e aí cara a cara com o goleiro, ele tem a técnica ali para jogar. No começo da temporada dele da Premier League, quando o time do Chelsea estava encaixado, a bola chegava bastante para ele, ele conseguiu fazer bastante gol. Mas já do meio da temporada passada, que é mais ou menos de janeiro para cá, ele foi decaindo junto com o time do Chelsea, aliás, né? O Chelsea, ele foi campeão ano passado com alguma folga, mas jogou muito bem mesmo no primeiro turno. A partir de janeiro, ali quando perdeu pro Tottenham, 5-3 e tudo mais, o time decaiu um pouco, até fisicamente, em relação ao que fazia na primeira temporada, e agora no primeiro semestre, e agora, nesses últimos jogos, tá ainda pior. Então, assim, eu acho que o Diego Costa depende muito do físico, depende de como o time tá montado, porque na Espanha ele não consegue jogar, também muito por isso. A Espanha não é o time que vai lançar ele nas costas do zagueiro. A Espanha não dá costas para o zagueiro, a Espanha empurra o time adversário e vai trocando a bola buscando os espaços, um pouco menos, um pouco mais, né? Fez muito isso em 2012, fez um pouco menos em outros momentos e tal, mas é o estilo da Espanha, e o Diego Costa não encaixa muito bem nisso, apesar de ter um bom faro de gols. Então acho que ele depende muito do físico, e o físico dele também não está das melhores, né? Ele está sofrendo algumas lesões, não está... Ele até tem histórias de ter voltado para o Atlético de Madrid acima do peso algumas vezes. Então, acho que tudo isso envolve essa fase ruim do Chelsea. E também bom lembrar, não é só o Diego Costa. O Fábregas também, por exemplo, não está jogando nada, né? Que é outro jogador que brilhou muito nas melhores fases do Chelsea nessa fase, melhor fase do Chelsea com o Mourinho.
Teve uma cobrança de falta ontem que ele deu um giro de 360 graus em torno da bola, tentou inverter o jogo e mandou direto pra lateral. Foi completamente ridículo.
É, tá com a cabeça em outro lugar, né? E aí a gente começa a entrar na outra polêmica, que foi a briga dele com o Mourinho. O Mourinho tem os seus métodos, né? E assim, costuma funcionar no começo, mas o Mourinho também tem a tal da síndrome da terceira temporada. Chega a uma hora desgasta, né? Essa relação do treinador com os jogadores. Foi assim no Chelsea na primeira passagem, foi assim no Real Madrid, tá sendo assim no Chelsea de novo. Na Inter nem chegou a terceira, né? Foram só duas. Então isso já é uma constante na carreira dele, que ele precisa ver direito como é que é. Por que que isso chega a tudo isso, né? Ele tem realmente um método de cobrança muito forte que funciona por um tempo. Mas o próprio Drogba chegou a falar isso, que chega uma hora que cansa. Então, e isso tudo que a gente vê, ele brigar com a médica do Chelsea, ele brigar, fazer o que ele fez com o Diogo Costa, que mandou, na verdade, ele mandou aquecer, né, e depois não colocou em campo. Isso tudo é fruto desses desgastes que o Mourinho tem com os jogadores, e é ele tentando reagir a isso, né? Tentando recuperar o vestiário que ele pode ter perdido.
Diego Costa ou Jonas?
Diego Costa.
Aproveitando que Jonas abrilhanta esse Braga e Benfica.
Mas o Jonas merecia uma chance na seleção, mas sim.
Todo mundo, você acha que também merecia? Me lembra um dia que eu tava vendo debate bola com Neto, Kaká Rossetti e Renata Fã, e entrou o Zé Luiz do São Paulo. Ele disse, ó, aliás, o Zé Luiz merece uma chance. Aí aquele dia eu parei de usar essa expressão, merece uma chance na seleção. Não suporto essa expressão, apesar que eu respeito o Bruno Monsanto. Governo russo proíbe a contratação de jogadores turcos para clubes locais na próxima janela. Quem vai nessa?
Bom, acho que é uma prova que o Angu está engrossando, né? Não que interfira apenas no futebol, né? É uma medida do governo em diversas áreas de contratação de funcionários, e aí o futebol acaba abarcando também essa questão. E os jogadores que atualmente estão na Rússia, né, não tem problema. A gente tem alguns turcos, o principal deles é o cara Denis, do Rubin Kazan, então a gente não tem esse problema tão diretamente. Mas acho que o futebol acaba sendo o reflexo direto dessa relação tensa que Rússia e Turquia estão criando, meio de todo esse jogo geopolítico dentro da questão da Síria e do Estado Islâmico, né? Embora a Turquia e Rússia sejam teoricamente aliados, são dois países que, em relação ao Estado Islâmico, se posicionam de maneira completamente diferente. O governo russo combate, enquanto o governo turco não apoia diretamente, mas tem até certa simpatia informal pela maneira como o Estado Islâmico também combate o separatismo curdo na parte mais oriental do país. Então, acho que o futebol acaba refletindo diretamente essa questão.
Você falou do futebol russo, cujo time Zenit fez uma campanha muito boa, né? A gente falou isso em algum programa aqui da...
Tá fazendo, né? Cinco vitórias.
É o único time com 5% de aproveitamento. Se classificou com 5 vitórias.
A gente falou alguns programas atrás do Hulk, né? De como ele tava numa fase...
Merece uma chance na seleção.
Merece uma chance na seleção.
Como
esse é o melhor
centroavante também. Os três centroavantes, né? Jonas, Diego Costa e Hulk. Os três ocupando o mesmo espaço ali. Vai dar muito
Exatamente.
Certo.
Exatamente. Fica um bom time.
Que coisa, hein? O Diego Costa, eu esqueci de falar uma coisa. Tem um amigo que cobriu a seleção espanhola na Copa. E ele relatou com muito espanto, depois das duas derrotas da Espanha, como o Diego Costa, os jogadores da Espanha muito abalados, obviamente, são muito, muito ligados à seleção, são atuais campeões, é uma geração que, enfim, que teve um apego a esses torneios internacionais. Enquanto todo mundo estava muito chocado com aquela situação, principalmente na goleada contra a Holanda, Diego Costa parecia estar em outro planeta. Acho que explica também um pouco a coisa dele na seleção da Espanha, que é um cara chegar num grupo já muito concentrado num tipo de jogo e, sim, beleza, perdeu pra Holanda. Claro que o Diego Costa não gostou de estrear em Copas do Mundo levando uma paulada da Holanda, mas não acho que sentiu a seleção como os outros jogadores sentiram e como um jogador tem que sentir numa Copa do Mundo. Talvez por ter sido tudo muito rápido, né? Polêmica, joga pra um, joga pra outro, de repente o cara tá numa Copa defendendo uma camisa que ele nem tinha tanto apego e tanta relação assim. É, para a gente falar ainda de futebol internacional, mas chegando agora aqui na América do Sul, Bol decidiu o clássico em Avellaneda e deu uma provocada na torcida rival. Queria sentir como se cala o estádio com um gol. É, que tal o clássico e quantas anda aí os times argentinos?
É, esse clássico foi pela disputa da Libertadores, né? O primeiro jogo da Liguilla da Libertadores. Agora a volta é no estádio do Racing, né? E o Racing sai na frente. É um clássico importante, né? Porque o Independiente quer voltar. Depois de ser rebaixado, agora pode voltar para a Libertadores. E a última vez que jogou foi em 2011. E é o maior vencedor, né? Tudo isso, rei das Copas e tudo mais. E o Racing, por outro lado, foi campeão argentino recentemente. Estava na Libertadores na edição passada. E além de tentar tirar o rival da Libertadores, ainda pode dar uma despedida legal ali para o técnico deles, o Diego Coca, que já anunciou que vai sair no final da temporada. E pro Diego Milito também, que deve estar se despedindo do Racing do futebol. Então é um duelo bem interessante aí, que começou com uma boa vitória do Racing.
E abrir 2-0 no jogo de ida no estádio do rival, com o rival pressionando, foi assim muito importante, até porque o Racing teve praticamente os dois lances ali dos gols, né? Foram dois gols em 4 minutos, o gol do Boa até saiu num chutão do velho Sarra, o goleiro que nos tempos de São Lourenço tinha um rabo de cavalo e batia pênaltis. E foi uma vitória importante para colocar o Racing mesmo no caminho da Libertadores, né?
E como nossos...
Só para dizer que não se joga o clássico de Avellaneda com uniforme preto, mesmo que vencendo e quebrando um tabu fora de casa, e que 2 horas atrás, na Central 3, saiu o time de botão do Racing de 2001, que revelou o então menino Milito, comigo, com o Matias Pinto e com o jornalista Mauro César Pereira. Acabando o Trivela, clica lá e ouve.
Que coisa, hein? Assim, não tem escolha. Não,
fica lá e ouve. Se quiser, até claro.
Que eu só ia pedir para que vocês explicassem a Liguilla, que como lembra Leandro e a mim, regulamentos são coisas muito difíceis. E aí você falou, é o começo da Libertadores em tese, né? Como esses times chegaram até lá?
Uma semifinal entre o quarto e o sétimo colocado do Campeonato Argentino, que joga, pega uma... Assim,
cruzamento olímpico.
Cruzamento, e aí dos dois times se classificaram o Racing e o Independiente, e aí eles jogam um playoff, quem ganhar vai para a Libertadores. Acontece a mesma coisa também no Campeonato Argentino com as vagas da Sul-Americana, porque o Campeonato Argentino virou uma bagunça, né? Agora tem 30 rodadas, 30 times, não sei quantas milhões de rodadas, rodada de clássico e tudo mais, então eles fizeram desse jeito aí para... Vocês não gostam de mata-mata? Tem um mata-mata lá.
Lembra a seletiva da Libertadores que teve no Brasileirão de 99, se não me engano.
É beleza.
Atlético Paranaense ganhou. Que aquilo foi interessante, no mínimo, pra dizer.
E a Copa dos Campeões, que era ida e volta em campo neutro. Aquilo era ótimo. Você joga um jogo ida e volta, nenhum é na tua casa. Nenhum é na casa do outro.
Faz um jogo de 180
também.
Minutos logo de uma vez.
Não, pois só vira. Faz dois tempos de 90, já que é pra ter mais jogo. Sensacional. Leandro Amin, valeu!
Valeu você, Paulo Júnior. Voltamos na segunda-feira que vem, ainda nos acostumando a ouvir a musiquinha do Trivela e não ser tarde de terça, tarde de quinta.
Você ainda tá,
né?
Meio... tá precisando de uma aclimatação?
Eu, tal qual um serial killer, vivo de hábitos. Eu tenho hábitos muito identificáveis. E
entendi.
A abertura da Trivela é tarde de quinta.
Você sai daqui então e toma um café da tarde, né? Porque tá muito cedo então, pra jantar, afinal o Trivela é às 3, né?
Exatamente. Enfim,
você fica no Estação Basquete, que vai falar de Kobe.
E Kobe Bryant anunciou que encerra sua brilhante carreira, na minha opinião, um dos 10 maiores jogadores de basquete que o planeta Terra, na civilização pós-Cristo, viu.
Merece uma vaga.
E a gente vai falar um pouquinho que merece uma vaga na seleção,
aliás,
do mundo de qualquer esporte, de esportistas.
Aliás, como se fosse mágica, está subindo agora, nesse momento, um texto na Trivela sobre a relação do Kobe Bryant com o futebol.
Oh, que beleza.
Ele é um grande apaixonado pelo futebol, né? Ele morou na Itália quando era criança, torcedor do Milan, jogava bola, antes de ir para lá pelos 14 anos, 13, que ele realmente começou a se dedicar só pro basquete e profissionalmente. Antes disso, ele jogava bola todo dia. Provavelmente não todos os dias, né? Mas ele jogava bastante futebol quando ele morava na Itália com o pai.
Valeu, Kobe. Vamos falar bastante aí no Estação Basquete com Leandro e a mim e a turma do blog Homens Brancos Não Sabem Blogar, daqui a pouco às 9. Valeu, Bonsante.
Valeu, até a próxima.
Você acha que o Kobe no futebol teria vingado também? Já parou pra pensar nisso?
Olha, eu dei uma olhada ali nele fazendo uns lances e tal, e não.
Não, não rolaria, não. Não chega nem ser um Bradley.
Steve Nash assim. Talvez vingaria.
Steve Nash talvez. Até pela... seria um ótimo meia, né? Vários passes.
Leandro, a mim deu aquela viradinha no microfone quando ele quer falar.
Não, só lembrei do Carl Lewis, né? Que foi draftado em todos os esportes. Esse era um monstro.
É tipo jogos escolares, né? O professor vai lá e inscreve o cara em todos. Aí ele passa um mês jogando em todos os esportes, representando
que,
a escola.
Mas acho que o Kobe não.
Acho que ele coube muito bem no basquete.
Exato.
Que coisa.
Momento poético. Ele não podia praticar outro esporte. O basquete precisava dele, de fato.
Mas eu ainda sonho, quer dizer, sonhei ver Claudinei Quirino na seleção direita de um time da Série B. Tenho certeza que daria certo. Valeu, Leandro Stein.
Pô, agradeço e só dar uma lembrança aí para os nossos ouvintes que a votação do Prêmio Puskas está aberta e que temos o glorioso Wendell Lira, ex-goianese, que há
Monstro.
3 semanas estava desempregado e agora tem a chance de vencer o Messi pelo gol mais bonito do ano. Então, sim, votar no Wendell Lira é obrigação moral para ver o Wendell Lira, ex-jogador do Goianésia, vencendo o Messi.
De gravata borboleta, hein?
Roupa de gala.
Recebendo lá o prêmio.
Que coisa.
Invejado por Cristiano Ronaldo. Ia ser sensacional.
E segundo matéria dos amigos lá do ESPN.com.br, foi avisado hoje da final com uma fechada de trânsito. Ele tava dirigindo, fecharam ele na cidade. Falou, pô, o que aconteceu? É polícia? Vou bater? Não. Era um cara falando, tinha acabado de ouvir que ele era o finalista. O Brasilzão nunca decepciona, né? História sensacional. Só recomendar também o programa Som das Torcidas, aqui da Central 3, estreia daqui a pouco, na Zero Hora, hein, Leandro Amin?
Zero Hora.
Tá chique, hein?
Virou o relógio.
O negócio estreia Zero Hora, que marra. Terça-feira, dia 1º de dezembro, pra quem tá ouvindo no podcast, só entrar lá em somdastorcidas.org pra conferir nosso trabalho a respeito das torcidas aqui da cidade de São Paulo. Podcast Trivela ao vivo, toda segunda-feira, às 8 da noite. Valeu pra você também que ouve em podcast, central3.com.br, trivela.ol.com.br. Até a semana que vem, tchau.